3 dados. Com Paulo Lázaro.
Já tratava. Ainda aqui há bem pouco tempo se referia à questão por terras francesas e agora é a Irlanda a seguir-lhe as pisadas. Os internautas irlandeses que partilham ficheiros de forma ilegal já começaram a receber os primeiros avisos por parte do maior ISP do país. São para já cartas aos infratores, porque a lógica é, antes da ligação ser cortada, serem feitos 2 avisos. Primeiro, um envio de carta, depois um telefonema, podendo mesmo ser também apresentadas mensagens de aviso no ecrã dos computadores dos prevaricadores. A terceira é de vez, e se os utilizadores voltarem a partilhar conteúdos ilegais, ficam sem acesso à internet durante uma semana. À quarta reincidência, a suspensão dura 1 ano. Tudo começou com a imposição da Irish Recorded Music Association, a IRMA, que levou o ISP a tribunal e obrigou-o a cooperar, sendo mesmo a associação representante de editoras como a EMI, a Sony, a Universal ou a Warner, quem fornece à Aircom os endereços de IP através dos quais é possível identificar os supostos infratores. Segundo revela a BBC, a IRMA, que contratou uma empresa para localizar sites peer-to-peer e identificar os piratas, está sobretudo apostada em descobrir os chamados uploaders, ou seja, os utilizadores que disponibilizam conteúdos para partilha e não necessariamente os internautas que apenas descarreguem os ficheiros. No entanto, é bom notar que nas redes peer-to-peer, precisamente, estas duas funções confundem-se, já que os ficheiros descarregados ficam também acessíveis a outros utilizadores, a não ser que as pessoas não utilizem as mesmas pastas para partilhar. A iniciativa está a ser avaliada ao longo dos próximos 3 meses e, se o balanço não for positivo, é bem provável que se endureçam as medidas de desincentivo. Aguardemos para ver o que dá. O caso seguinte mais parece uma história de ficção científica, mas aconteceu realmente. Mark Gayson, da Escola de Engenharia de Sistemas da Universidade de Reading, em Inglaterra, garante ser o primeiro ser humano infectado com um vírus informático. Ora, o que se passou foi isto. O cientista levou a cabo uma experiência onde pretendia mostrar as implicações que podem surgir com uma implantação de dispositivos tecnológicos no corpo humano e injetou um vírus num chip de radiofrequência implantado na sua própria mão. O chip utilizado na experiência foi implantado na mão do cientista no ano passado e é semelhante a outros tipos de identificação que habitualmente são usados nos animais de estimação. Garante-lhe a entrada no edifício da universidade e permite a sua localização. Depois de infectado, o chip corrompeu o sistema principal, utilizado para comunicar com o equipamento, uma infecção que poderá ter alastrado mesmo até outros chips ligados ao mesmo sistema, antecipando um futuro onde os implantes de chips se tornarão cada vez mais comuns e onde todos nós, porventura, nos possamos tornar um pouco parte máquina. O cientista admite que é necessário consciencializar a sociedade para os perigos que estas decisões podem trazer. Outra das notícias da semana tecnológica dá conta de uma parceria conjunta entre a Google, a Intel, a Logitech e a Sony, que fez nascer a Google TV. É uma plataforma open source de distribuição de conteúdos, ou seja, internet, canais de televisão, vários serviços e aplicações de flash, tudo a partir de uma pequena set-top box que corre simplesmente o sistema operativo Android. Esta caixinha mágica, vamos mesmo chamar-lhe assim porque merece, terá um motor de busca dedicado para conteúdos de TV, permitindo selecionar, ver e gravar esses programas, ver vídeo online, correr a aplicações e um sem número de outras utilidades que nunca mais acabam. E ao que parece, vai mesmo seguir em frente. Isto naturalmente se tiver sucesso no mercado. Mas há mais características interessantes da Google TV. Por exemplo, o controle por voz do sistema através do smartphone Android ou a possibilidade de fazer tradução de legendas em tempo real. A Sony e a Logitech já anunciaram que até ao fim do ano começarão a comercializar produtos baseados neste processador Intel Atom ou mesmo equipados diretamente com o Google TV. A Google lembra ainda que vai disponibilizar toda a tecnologia necessária para pesquisar os vários conteúdos disponíveis num único televisor com acesso à internet. Se quiser conhecer mais pormenores, veja o vídeo de apresentação disponível em www.google.com/tv. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi escolhido pela empresa especializada em internet e web design Information Architects como o mais influente do site de microblogging Twitter. Obama aparece assim no topo de uma lista com as 140 pessoas mais influentes do site, divulgada pela empresa com escritórios no Japão e na Alemanha. A cantora americana Lady Gaga aparece logo em segundo lugar, seguida pelo Twitter das últimas notícias da CNN. A Cosmic 140, assim que se chama a aplicação, é um mapa onde as 140 pessoas ou organizações do topo são representadas por círculos cujo tamanho e proximidade ao centro do mapa varia de acordo com os seguidores e influência no Twitter. No centro estão os fundadores do Twitter, Biz Stone, Jack Dorsey e Evan Williams. A fechar, trago-lhe ainda uma novidade estreada ontem, a After Work Party. É um conceito de festa muito popular noutros países estrangeiros que agora é apresentado pela primeira vez em Portugal. São festas que permitem que todos os profissionais se possam divertir a meio da semana sem terem que se deitar tarde. Após mais um dia estressante de trabalho, em vez de se meter no trânsito a caminho de casa, pode perfeitamente juntar os amigos, onde poderá beber um copo, descontrair, socializar, ouvir música e dançar. As festas After Work Party começam logo após o trabalho e terminam cedo, de modo a que se possa ainda aproveitar o resto do serão. Ou seja, seja, começam às 6h30 da tarde e acabam às 9h30 da noite. Cada festa poderá ou não ter uma temática diferente, mas haverá sempre um DJ que irá colocar aquelas músicas que tão bem conhece e que porventura o convidam à dança. Haverá ainda a chamada finger food, mediante reserva antecipada, para quem deseja petiscar alguma coisa e quer pretender socializar, fazer networking ou simplesmente relaxar e divertir-se, encontrará em cada uma destas after work parties o ambiente perfeito. Pode combinar com colegas de trabalho, convidar amigos ou mesmo ir sozinho, mas acima de tudo, a ideia é quebrar a rotina e relaxar. Afinal, os seus dias não têm de ser todos iguais. www.afterworkparty.com.pt. Visite que vale a pena. E é isto. Até breve. 3Ws.